Rádio UFSCar Notícias.
Em meio a críticas, Nicolás Maduro assume hoje seu terceiro mandato presidencial.
Governo de Bolsonaro vai fazer auditoria em 2 milhões de benefícios do INSS.
Sobe para 215 o número de presos no Ceará.
Dois professores brasileiros estão entre os finalistas do prêmio Global Teacher.
Curso pré-vestibular gratuito da USP recebe inscrições para 2019.
Casos de sarampo no Brasil chegam a 10.200.
São Carlos sobe 27 posições no ranking do município Verde Azul.
Prêmio SESC de Literatura abre inscrições em busca de novos escritores.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 22 minutos desta quinta-feira, dia 10 de janeiro.
Internacional.
Nicolás Maduro toma posse hoje na Venezuela para dar início ao seu terceiro mandato presidencial, que agora vai até 2025. Mas o clima que o presidente vai encontrar não é nada bom. Sob críticas e suspeitas internacionais, Maduro sofre resistência interna da Assembleia Nacional, que é comandada pela oposição. Apesar disso, ele conta com o respaldo das Forças Armadas e da Suprema Corte.
Alguns países consideram a reeleição de Nicolás Maduro ilegítima, como é o caso do Grupo de Lima, formado por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia e o México.
Para esse grupo, com exceção do México, o poder deveria ser repassado para o parlamento venezuelano, que por sua vez promoveria novas eleições. O processo eleitoral que levou à reeleição de Maduro contou com quase 70% de abstenção. A crise na Venezuela se atenuou nos últimos anos, provocando uma forte imigração, fome e desemprego. Nessa semana, o Peru informou que vai proibir o presidente da Venezuela de entrar em seu território, assim como integrantes do governo e também seus familiares.
Política.
O governo federal vai fazer uma auditoria em 2 milhões de beneficiários do INSS que apresentam indícios de irregularidade. O anúncio foi feito por Rogério Marinho, secretário especial da Previdência e Trabalho. Para isso, uma medida provisória está sendo elaborada e ela deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro até a próxima segunda-feira.
Segundo Rogério, o mutirão poderá gerar uma economia significativa aos cofres públicos. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Há relatórios de ações anteriores, inclusive validados pelo Tribunal de Contas da União, que demonstram uma incidência de 16 a 30% de fraude nesse tipo de benefício.
Depois de assinada, a medida provisória passa a ter validade imediata, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se transformar definitivamente em lei. O Congresso tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 para votar o texto.
Segurança.
10 horas 25 minutos e o governador do Ceará, o Camilo Santana, atualizou para 215 o número de presos no estado devido à crise de violência enfrentada na região. A onda de ataques completou ontem uma semana.
Do total de detidos, 17 foram por coação de comerciantes de Fortaleza. Com medo de algum tipo de violência, diversos empresários fecharam as portas de suas lojas ao longo dos últimos dias na capital.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o policiamento ostensivo continua reforçado em locais estratégicos, como terminais de ônibus, nos próprios veículos de transporte coletivo, além de ruas e avenidas de Fortaleza e sua região metropolitana.
Ouça só o que disse Camilo Santana em uma rede social, abre aspas. Houve redução significativa das ações criminosas na capital e no interior, mas o trabalho dos nossos profissionais de segurança seguirá no mesmo ritmo para garantir a ordem e proteger a nossa população, postou o governador.
Camilo Santana também confirmou a transferência de líderes de facções criminosas de prisões no Ceará para unidades do sistema penitenciário federal.
Educação.
A criatividade é uma forma de inovar nos mais diversos campos da sociedade. E claro que a educação, sem dúvida, não pode ficar de fora dessa história. Mas se depender dos professores brasileiros Jaice Ferreira, de Pernambuco, e Débora Garófalo, de São Paulo, isso nunca vai acontecer. Eles estão entre os 50 finalistas do Prêmio Internacional Global Teacher. A iniciativa analisa o trabalho de profissionais de 171 países à procura de métodos inovadores e criativos de dar aula. E os brasileiros já podem ficar muito orgulhosos, viu? No total, foram mais de 30 mil inscrições.
Jaice Ferreira resolveu incentivar o amor à arte para os alunos da Escola de Referência de Ensino Médio Frei Orlando. Através de filmagens feitas pelos estudantes, eles passaram a relatar o cotidiano de violência e pobreza, assim como de discriminação.
O projeto cresceu e recebeu apoio de empresas locais que doaram equipamentos, roupas e fantasias. E os alunos botaram a mão na massa. Eles fizeram todo o processo de filmagem, desde a atuação até a edição. O vídeo foi visto mais de 20 mil vezes no YouTube em menos de uma semana.
E a partir daí, os estudantes ampliaram o projeto e produziram um outro vídeo, dessa vez para falar dos riscos do consumo de álcool por motoristas. E em paralelo a essas filmagens, os alunos também participam de debates sobre assuntos como identidades raciais e religiosas.
Já a finalista Débora Garófalo decidiu transformar em modelo a Escola de Ensino Fundamental Almirante Ari Palmeiras, na capital paulista. Baseada no mapeamento que os alunos fizeram sobre os problemas do bairro, como pobreza e violência, ela desenvolveu projetos de tecnologia.
A partir de aulas abertas sobre gestão de resíduos para a comunidade local, Débora incentiva os alunos a transformar esse desperdício em protótipos de coisas que eles imaginaram, projetaram e construíram.
E mais de 2 mil alunos participaram do programa e criaram protótipos de tudo, desde robôs e carrinhos até barcos e aviões. Foram cerca de 700 quilos de lixo transformados.
E os resultados dessa didática são muito positivos. Os alunos que participam dos projetos elevam suas notas em média em um ponto, enquanto pelo menos 28 estudantes permaneceram na escola quando estavam em risco de abandono. Agora fica toda a nossa torcida, claro, para Débora e também para o Jaice. A entrega do prêmio da Global Teacher está prevista para acontecer em março, em Dubai, lá nos Emirados Árabes.
Agora eu falo com você que planeja prestar vestibular em 2019. Tem curso preparatório de graça na USP em São Carlos com inscrições abertas. É o projeto Aprender, realizado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC. Os estudantes interessados do ensino médio podem se inscrever no cursinho até o dia 19 de janeiro.
E este ano as aulas começam dia 25 de fevereiro e acontecem de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite. Tem também atividades extras aos sábados, como monitorias, mentoria e simulados. Como as vagas são limitadas, vai ter um processo seletivo para escolher os candidatos.
São duas fases. Na primeira, os candidatos resolvem uma avaliação de conteúdo não divulgado. Na fase seguinte, os candidatos são entrevistados pelos voluntários do projeto.
Idealizado e coordenado pelo Rotaract, que é um grupo de jovens entre 18 e 30 anos que presta serviços voluntários para a comunidade, o projeto Aprender conta com a participação de estudantes da USP e da UFSCar, que atuam como professores. Ficou interessado? Então, para se inscrever, acesse www.icmc.usp.br.
Saúde.
Os casos confirmados de sarampo no Brasil chegaram a 10.274, segundo o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O período de apuração compreende o intervalo de janeiro de 2018 até a última terça-feira.
As infecções se concentram no Amazonas e Roraima, que enfrentam um surto da doença. Ao todo, 12 pessoas morreram por causa de complicações do sarampo nesses estados e também no Pará.
Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Sergipe também registraram casos da doença. O vírus que infectou os pacientes tem o mesmo genótipo daquele que circula na Venezuela, o que indica que ele tenha sido importado do país, que há 2 anos sofre com o surto de sarampo.
No entanto, felizmente, o Ministério da Saúde afirmou que o pico das infecções já passou e que o ritmo de novas notificações também tem diminuído.
Meio ambiente.
São Carlos subiu 27 posições no ranking ambiental do estado de São Paulo. Agora, a cidade está na posição de número 111. A classificação faz parte do programa Município Verde Azul, idealizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O objetivo é medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental. Atualmente, o programa integra 604 municípios que precisam colocar em prática 85 tarefas, divididas em 10 assuntos. São atribuídas notas de 0 a 100 para cada uma delas.
E em 2018, São Carlos obteve a melhor pontuação desde que entrou no programa. Ouça só o que disse o secretário de Meio Ambiente, Ciência e Inovação, José Galizia Tundizi. Abre aspas. Temos 3 desafios para melhorar ainda mais esse índice: a gestão integrada de resíduos sólidos, o projeto de arborização do município e as medidas de poluição e contaminação do ar. Nosso propósito é ficar entre os 50 primeiros no ranking. Vamos trabalhar para isso, finalizou Tundizi.
Literatura.
O Prêmio Sesc de Literatura abriu as suas inscrições para a edição de 2019. A iniciativa é voltada para jovens autores de romances ou contos inéditos. Os vencedores vão ter suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record. A tiragem inicial é de 2 mil exemplares.
Esse prêmio foi criado pelo Sesc em 2003 e ficou conhecido no circuito literário por ser destinado exclusivamente para novos escritores, abrindo a eles, claro, as portas do mercado editorial.
A escolha dos vencedores acontece por meio de um processo em que os avaliadores não sabem quem são os autores. Isso porque os livros inscritos são protegidos por pseudônimos. A participação é de graça e as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 14 de fevereiro no site sesc.com.br/prêmio-sesc.
Na última edição, o vencedor na categoria romance foi o livro Entre as Mãos, da carioca Juliana Leite. E na categoria conto, a obra vencedora foi As Coisas, do gaúcho Tobias Carvalho. 10:33 e o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.